Entrevistas. Você sabe o que é entrega voluntária? A possibilidade de entregar uma criança para adoção está prevista no artigo 13, parágrafo 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E não é crime. A entrega voluntária é um ato legal. Neste podcast e na próxima edição, vamos falar com o juiz de direito substituto Robespierre Fourreau Alves, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, que vai trazer mais informações sobre esse assunto. Doutor, muito obrigada pela participação e por estar aqui com a gente no programa de rádio do Tribunal de Justiça.
Eu que agradeço, Daniele, por essa oportunidade de participar do programa e poder trazer informações sobre um tema tão importante, diretamente relacionado à vida, à dignidade e à integridade física e psicológica das crianças e dos adolescentes.
Doutor, o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que as mães façam a entrega voluntária de seus filhos para a adoção. Mas como isso acontece na prática?
Na prática funciona assim. Sempre que chega ao Poder Judiciário a notícia de que uma gestante ou uma mãe ou os pais, né, pode ser o casal também, pretende entregar o filho para adoção, é instaurado um procedimento na Vara da Infância e Juventude para acompanhar esse caso. A informação pode chegar ao Poder Judiciário por vários meios, pelo Conselho Tutelar, pela notificação de um hospital público ou privado, por uma unidade de saúde, ou até a própria mãe ou gestante pode procurar diretamente a Vara da Infância e Juventude e trazer essa informação. Esse encaminhamento da gestante, quando é feito por algum hospital ou por alguma unidade básica de saúde, qualquer ente que integre a rede privada, ele tem que ser feito sem nenhum constrangimento à mãe e ele é obrigatório. Inclusive, a pessoa que atende uma mãe ou uma gestante que manifesta um desejo de entregar o filho para adoção e não comunica isso para a Vara da Infância e Juventude, ela está praticando uma infração administrativa e pode ser aplicada uma pena de multa para ela. Tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir dessa comunicação, dessa instauração do procedimento, o Judiciário começa a acompanhar formalmente o caso e vai seguindo o procedimento previsto em lei para o final. Se a mãe confirmar esse desejo de entregar o filho para adoção, esse filho ser encaminhado para um casal ou uma pessoa habilitada para adotar.
Onde é possível fazer a entrega voluntária? Apenas o Poder Judiciário está apto a fazer esse acolhimento à mãe e ao bebê, doutor?
Toda entrega voluntária de bebê para adoção, ela tem obrigatoriamente que ser realizada com a intervenção do Poder Judiciário. Não existe entrega verbal, não existe entrega por contrato, por escritura pública, em cartório, por qualquer outro meio. É sempre por meio de procedimento judicial. Só o juiz tem competência para extinguir o poder familiar da mãe e decorrência da entrega voluntária, extinguindo os direitos da mãe sobre a criança e, posteriormente, encaminhar o bebê para adoção para que ele integre uma nova família. Em relação ao acolhimento, o acolhimento no sentido de recebimento da mãe, de orientação, é feito pelo Poder Judiciário. O acolhimento físico da mãe, não existem unidades do Poder Judiciário que prestem esse serviço, mas várias comarcas têm entidades, ONGs ou entidades beneficentes, que recebem gestantes ou até mães que já têm filhos, né, com um filho já nascido, enquanto esse procedimento é tramita na Vara da Infância e Juventude. Aqui em Maringá, por exemplo, nós temos o Lar Preservação da Vida, que recebe mães do Brasil inteiro que têm esse interesse de fazer entrega voluntária ou precisam de algum auxílio durante a gestação. Em relação aos bebês, quando eles nascem, o acolhimento físico desses bebês é feito pelas famílias acolhedoras, que ficam cuidando desse bebê até que sobrevenha uma decisão judicial determinando o encaminhamento da criança para adoção ou a devolução para a mãe se ela se arrepender dessa entrega voluntária.
Quando a mãe decide fazer essa entrega legal, ela recebe algum tipo de acompanhamento?
A mãe ou gestante, ela passa por um atendimento psicológico, não é necessariamente uma terapia, é um atendimento como psicóloga e uma assistente social da Vara da Infância e Juventude, para que seja verificado o histórico de vida da mãe, a estrutura familiar dela, o motivo por que ela quer fazer essa entrega voluntária, se ela está ciente das consequências dessa entrega voluntária, e é verificado também se a mãe realmente pretende fazer a entrega voluntária consciente, ou se, na verdade, ela está precisando de algum encaminhamento, algum auxílio, se ela apresentar alguma patologia clínica, precisa de acompanhamento psicoterápico. Aí, se for verificado que, na verdade, ela precisa de um acompanhamento psicológico, ela é encaminhada para acompanhamento psicológico. Se for uma questão financeira, ela é encaminhada para atendimento social, para ver se ela tem direito a algum benefício social, para auxiliar, sustentar esse filho. Então, esse atendimento quer entender a história da mãe e saber se ela está fazendo aquilo de forma voluntária e consciente. O objetivo não é estimular a entrega, mas saber o motivo da entrega, acolher aquela mãe e ter certeza de que ela sabe o que ela está fazendo e que ela quer mesmo entregar.
É possível desistir da entrega legal?
É possível. Só para resumir um pouquinho o procedimento como funciona, após esse atendimento psicológico, é elaborado um estudo técnico, que ele é juntado ao processo, dizendo se a história de vida da mãe, o motivo da entrega e tal. Em seguida, é realizada uma audiência. Aí essa mãe é ouvida pelo juiz. Esse juiz vai explicar para ela novamente as consequências do ato, saber se ela, né, se ela já pensou sobre aquilo, e explicar para ela como que funciona o procedimento. Se ela confirmar aquilo, na própria audiência é proferida uma sentença de extinção do poder familiar e, a partir dessa audiência, a mãe tem 10 dias corridos para exercer o que a gente chama de direito de arrependimento. Nesses 10 dias, ela pode entrar em contato com o Poder Judiciário ou com a equipe técnica que atendeu, ou o hospital, com qualquer pessoa. Chegando a informação ao Poder Judiciário que a mãe se arrependeu, que ela não quer mais fazer a entrega, a gente vai devolver a criança para a mãe e o Judiciário vai acompanhar esse caso por 180 dias, que é um prazo previsto em lei, para ter certeza de que a criança não está em risco, que a mãe realmente vai ficar com essa criança, que ela não quer passar essa criança para terceiros, nada disso. Só uma coisa que eu queria pontuar em relação à audiência, que é um ato que tem que ser praticado com muito cuidado e tranquilidade para não constranger a mãe, porque muitas vezes ela está fragilizada, ela está com vergonha, então uma audiência tem que ser feita com muito tato pelo juiz e pelo promotor. Só participam dessa audiência o advogado da mãe, né, ou o defensor público, se ela não tiver condições de contratar um advogado, o promotor de justiça e o juiz, para que a mãe se sinta à vontade para falar daquele assunto. E também a gente não fica perguntando para ela sobre os motivos, nada daquilo. Essas questões já foram tratadas com psicólogos e constam do processo. A gente só quer esclarecer para ela as consequências e saber se ela está ciente daquilo tudo e se ela realmente quer fazer entrega voluntária.
Quando ocorre a entrega do bebê, é mantido em sigilo o nome da mãe biológica da criança?
Sim, Daniele. Todo procedimento de entrega voluntária ele é sigiloso. Ele está protegido pelo que a gente chama de segredo de justiça. Só a mãe, o juiz, o promotor de justiça e o advogado ou defensor público nomeado em favor da mãe que tem acesso aos autos. Aí, então, é mantido sigilo, não só em relação à entrega, mas também em relação ao nome da mãe que fez a entrega. Só o filho que a mãe entregou voluntariamente para adoção, se ele for adotado, a partir dos 16 anos, com assistência jurídica e psicológica, ou a partir dos 18 anos, sem essa assistência, que ela pode ter acesso aos autos e descobrir o que aconteceu, qual que é a origem biológica dele. E a mãe também é garantido a ela o sigilo em relação ao pai. Ela pode dizer na justiça, olha, eu sei quem é o pai, mas eu não quero dizer quem é o pai, eu não quero que ele fique sabendo que essa criança foi gestada e que eu vou entregar ela para adoção. Também é um direito da mãe. E ela também tem o direito de não revelar a entrega para ninguém da família. Então, se ela disser para a gente, olha, eu estou fazendo essa entrega em sigilo, o pai da criança não sabe, nenhum parente meu sabe, esse sigilo é respeitado, essas informações não serão repassadas a ninguém e as pessoas não têm acesso ao processo. Então, a mãe pode ficar tranquila que todo o procedimento é sigiloso para garantir essa entrega voluntária de forma livre, consciente e garantir a observância do direito dela de entregar.
A entrega legal, ela pode ser vista como um ato de amor?
Eu não tenho a menor dúvida que a entrega voluntária, assim como a adoção, é um ato de amor. É um ato difícil de ser praticado, né? A mãe está dispondo de um filho que ela gestou, então é um ato complexo. A mãe precisa, por isso que a mãe precisa realmente ser acolhida, ser orientada. Mas a mãe está demonstrando amor em relação à criança porque ela está pensando no bem-estar do filho dela. A gente explica para ela, olha, o seu filho não vai ser encaminhado para qualquer família, para qualquer pessoa. Ele vai ser encaminhado para uma família cadastrada, então a gente vai acompanhar essa colocação da criança na família substituta. Então a mãe, quando ela faz isso, ela não está sendo má, ela não está sendo ruim com a criança, ela está mostrando que ela tem amor para aquela criança, que ela acha melhor a criança ser encaminhada para adoção e ter um bom futuro do que ficar com ela se ela não está disposta ou não tem condições de dar esse bom futuro para a criança.
Doutor, quero agradecer a participação e a gente fica por aqui então nesta edição. Mas na semana que vem continuaremos a nossa conversa com o magistrado Robespierre Furro Alves sobre a entrega legal.
Tchau, obrigado.
Acompanhe os nossos podcasts no site do Tribunal de Justiça do Paraná, no www.tjpr.jus.br. Rádio TJBR.